Boa noite. Se agora quisermos ir à China, a viagem exige tempo, exige dinheiro e, além disso, é uma viagem cansativa. Até mesmo desgastante, considerando as diferenças da língua, dos usos e os costumes daquela gente. Pois se agora é assim, imaginemos o que seria ir até à China nos séculos passados, nomeadamente no século XIII, durante a Primeira Dinastia. A conversa desta noite foi gravada na Fundação Oriente com o historiador Jorge Santos Alves, comissário da exposição Três Embaixadas Europeias à China. Uma exposição que ainda pode visitar até domingo de Páscoa, 21 de Abril.
A ideia principal desta exposição é mostrar como as relações entre a Europa e a China, através de Portugal, se prolongaram na longa duração, pelo menos entre o século XIII e o século XVIII, e como isso, tudo o que se foi acumulando de conhecimento mútuo entre a Europa e a China e Portugal, pode ser útil hoje para nós compreendermos um pouco melhor essa realidade que entra pelos olhos dentro, que é a afirmação da China no panorama mundial.
Mas com estas dificuldades, sim, mesmo assim, de chegar à China nos dias de hoje, como é que no século XIII isso acontecia?
No século XIII, a logística era uma coisa completamente diferente. Mas mesmo assim, a ideia do primeiro núcleo é mostrar como aquela ideia que nós vamos tendo, uma China fechada, inacessível, xenófoba, resistente a tudo o que vem de fora, é, afinal de contas, completamente errada. E nós estamos perante um mundo que não apenas lida à China e à Europa, mas, na verdade, aquilo que é já hoje, para usar uma linguagem moderna, um mundo global, a nível económico, cultural, político e diplomático. Portanto, a escolha das três embaixadas, no fundo, foi feita com base num critério relativamente simples também.
Não houve muito mais que três, claro.
Houve mais. E só para o século XIII houve, talvez, umas três ou quatro, depois para o século XVI há uma para o XVII e há duas para o século XVIII. E, portanto, sempre nesta perspectiva da longa duração. Porque quando a gente olha para a longa duração, Aura, há uma grande vantagem. É que a gente compreende melhor o que é que muda e o que é que se mantém. Quando a gente olha só cada uma delas em particular, a probabilidade de tirarmos eleições erradas aumenta exponencialmente. E aqui, no primeiro núcleo, que é dedicado a um personagem absolutamente extraordinário, que eu acho que 99% dos portugueses nunca ouviram falar, o Frei Lourenço de Portugal, que era um franciscano, sobre o qual sabemos relativamente pouco, mas que, na verdade, era um homem de grande importância na Curia Papal do século XIII, e sobretudo durante o período em que foi Papa Inocêncio IV, que era um Papa, de resto, politicamente muito hábil, como era normal nesta época, e eu vou dizer, em todas as épocas, mas pronto, nesta época era certamente.
Era um português que vivia em Roma?
Era um português que vivia em Roma, na verdade vivia entre Roma e Avignon, porque, e em Lyon, aliás, porque uma parte dos concílios papais sobretudo eram realizados em Lyon, e este Frei Lourenço de Portugal foi alguém que rapidamente se distinguiu na Curia Papal por dois aspectos. Primeiro, por ser aquilo que a gente diria hoje um grande especialista em teologia e em direito canónico, e em segundo lugar, por ser um mediador, um diplomata. Era o que a gente poderia chamar um diplomata de carreira, porque, na verdade, já tinha desempenhado algumas missões diplomáticas ao serviço do Papa, deste e do antecessor dele, na zona do Mediterrâneo. E, sobretudo, na mediação de conflitos entre, vamos dizer, poderes islâmicos e poderes cristãos, e mesmo entre a chamada Igreja do Oriente e a Igreja Romana.
Não pode estar mais na moda.
E, portanto, não pode estar mais na moda desse ponto de vista. Era um homem muito moderno para a época, com uma formação que devia ser muitíssimo sólida. Mais uma vez, agora nós não sabemos o percurso dele, mas já agora é exatamente porque nós não sabemos nada sobre ele, ou praticamente sabemos muito pouco, que a Fundação Oriente vai agora para o ano promover um pequeno projeto de investigação com uma investigadora que vai percorrer todos os arquivos da Europa, nomeadamente os do Vaticano, os da província dos franciscanos, de Santiago de Compostela, etc., para tentarmos descobrir o percurso de vida deste franciscano.
Vamos ver o que é que ele fez na China.
Já agora, estamos a falar de embaixadores, mas estamos a falar do mundo deles. E, portanto, aquilo que nós queremos mostrar ao visitante é o mundo no qual se movimentavam os três embaixadores, três embaixadas, ok? E este mundo em que o Frei Lourenço de Portugal se movimentava era um mundo muito interessante. Um mundo que estava verdadeiramente à beira de um ataque de nervos. Porque a Europa está ameaçada por dois perigos. Pela pressão islâmica, não é? Nas suas fronteiras, estamos no século XIII, há a presença islâmica, eu diria, pelo menos no sul da Europa, não é? No sul da Península Ibérica, a Reconquista não terminou e vai haver um poder islâmico em Granada, como sabem, até praticamente a meados finais do século XV. E, portanto, o Islão está dentro da Europa. E ao juntar essa ameaça, digamos assim, há uma outra que é desconhecida. E que, no princípio, meados do século XIII, está dentro da Europa também, que são os mongóis, sobre os quais se sabe muito pouco, que numa Europa que vejo religiões a preto e branco, não é? Porque os judeus para esse totobola não contam, mas temos um mundo ou é islâmico ou é cristão, e de repente aparece um povo culturalmente completamente desconhecido, que religiosamente não encaixa aparentemente nem no Islão, nem na cristandade, e que tem um problema difícil de resolver para a Europa e que a ameaça muito, que é uma máquina de guerra rapidíssima, que a cavalo conquistou toda a Eurásia e que agora chega em 1242 a Viena da Áustria. Está às portas da Áustria. E isso significa que está às portas da Europa, está dentro da Europa. E, portanto, na verdade, há aqui ideia, hoje falo-se muito em respostas conjuntas da Europa, não é? Ora, aqui está um bom exemplo lá para trás de uma resposta conjunta da Europa sob a liderança de quem? Do Papa. E, portanto, se calhar os nossos líderes políticos deviam pensar qualquer coisinha mais relativamente ao papel dos papas, enfim, neste...
Até parece que esta conversa está a ser agora no século XXI.
Mas é que, exatamente, aqui a ideia principal é chamar a atenção das pessoas, é fazê-las pensar como é que a história, não é, que hoje é tão desvalorizada, nos ensina a compreender os desafios de hoje, não é? E a Europa teria muitas vantagens em pensar muito da sua maneira de ser e de se relacionar com o mundo, olhando para o Vaticano, ou pedindo pelo menos aos papas, e este em particular, qualquer coisa de opinião em relação são as coisas. E, portanto, a Europa está neste transe, digamos assim, e o Inocêncio IV o que faz é liderar esse processo. Por um lado, procurando saber mais sobre quem são estes mongóis, que eu lembro que vão fundar uma dinastia notável na China, não é? A dinastia Yuan, onde vão estar muitos europeus, enfim, o mais famoso dos quais Marco Polo, e onde, em relação à qual é preciso desesperadamente fazer uma coisa logo, que é abrir um canal diplomático. E a escolha vai recair sobre Frei Lourenço de Portugal. Quer dizer que o embaixador, que o Papa, que a Europa cristã nomeia para ir falar dos mongóis é Frei Lourenço de Portugal. E o primeiro documento que nós aqui temos na exposição é esta bula papal, absolutamente extraordinária, que está no arquivo secreto do Vaticano, e que é a bula de nomeação do Frei Lourenço de Portugal para embaixador do Papa junto dos mongóis. Já agora dizer uma coisa. Nesta exposição, como aquelas exposições que habitualmente eu faço como comissário e aqui no museu, muito pouco papel. Para nós não queremos mostrar muitos documentos às pessoas, para os historiadores é irresistível o papel, não é?
Sim, mas aqui ninguém consegue ler.
Verdadeiramente. E, portanto, este é um dos documentos...
Está aqui ao lado uma imagem maravilhosa de Nossa Senhora.
E depois a ideia é mostrar, em relação à religião, digamos, popular europeia, mas também à religião popular chinesa, como há paralelos, não é? Relativamente Nossa Senhora com o menino ao colo, e depois esta Guan Yin, que por acaso não tem menino ao colo, mas habitualmente até tem, vamos ver uma lá à frente, que mostra bem o paralelo do que é que nós estamos a falar em termos religiosos. Não é? É que, na verdade, estamos perante um mundo em que, ainda por cima, a confusão das religiões é muito interessante. Porque aparece na Europa, nesta mesma altura, e, aliás, esse mito só desaparecerá verdadeiramente no século XVI, a ideia de que lá para a Ásia há um rei, ou um imperador cristão, chamado Prestes João, que vai passando por vários avatares, por várias encarnações, a última das quais no Tibete, já no final do século XVI, princípio do século XVII, e há na Europa alguém que diz, mas esperem lá, estes mongóis se calhar são cristãos. Na verdade, há um pequeno fundo de verdade, porque há uma das tribos que faz parte desta conglomeração, que lá atrás no tempo foi de cristãos nestorianos, enfim, da igreja do patriarca de Antioquia, etc, etc. Só para lhe dar uma ideia deste mundo em que nós estamos a mexer-nos, que é um mundo muito interessante e que gera por vários anéis. O anel do relacionamento de Portugal com o Vaticano, e por isso é que aparece aqui o Dom Sancho II, que foi sucessivamente excomungado pelo Papa Inocêncio IV e, como diríamos hoje, objeto de impeachment, não é? Foi destituído por Inocêncio IV por razões jurídicas e políticas, etc. O anel da relação da Europa com a China e, finalmente, o mundo global do lado de lá que iremos parar. Depois, só uma pequena nota antes de passarmos para o lado de lá, que eu acho que vale a pena salientar. O padre Benjamin Videira Pires, este notabilíssimo jesuíta que viveu e trabalhou na China durante várias décadas, foi a primeira pessoa que nos anos 60, num artigo na enciclopédia Luso-Brasileira, Verbo, fez o primeiro artigo em português sobre o Frei Lourenço de Portugal. Portanto, na verdade, quem revelou ao público português o Frei Lourenço foi o padre Benjamin Videira Pires.
Passamos à segunda...
Temos aqui aquilo que é o mundo global do comércio. Escolhemos a porcelana chinesa, o grande produto de exportação da China pelo mundo todo, diria eu, pela Ásia toda, mas até o Mediterrâneo, que é a porcelana verde Celadon. E, de se reparar, foi escolhido também apesar de serem peças de época, não é, século XII e século XIII, para o público, quando olhar, aquilo podia estar a ser servido em restaurantes de fusão em Lisboa, não é? Porque, na verdade, há ali uma certa modernidade.
Uma estética impressionante.
É a recuperação, a manutenção dessa estética. E depois, esta aqui, que é a minha vitrina favorita deste núcleo, porque estamos a falar aqui perante objetos de arte islâmica. E agora a pergunta é, mas o que é que a arte islâmica tem a ver com a China e com as relações entre a Europa e a China? Pois exatamente, tem muito. Os três objetos que estão aqui, que o público poderá ver, são três frasquinhos de perfume de vidro, que continham água de rosas, que era na altura o perfume mais famoso, era o Chanel, diremos, da época, e que na verdade tem uma particularidade, é porque nós encontramos iguaizinhos, porque a gente sabe onde é que eles foram feitos, tem lá a marca por baixo, foram feitos na zona próxima do Cairo, e que na verdade encontramos iguais no sul da Índia, e encontramos iguais na Indonésia, feitos na mesma época exatamente. E portanto estamos a falar de silvos. O que significa?
Isto quer dizer o quê?
Dinheiro em silvos. as pessoas com dinheiro no sul da Índia, as pessoas com dinheiro na atual Indonésia, em contexto islâmico, compravam os mesmos produtos, usavam os produtos de luxo. E isso significa que estamos a falar num mundo que está completamente globalizado, desde o sul da Europa até ao extremo oriente, se quisermos por assim. Está a ver? No século XVI, a segunda embaixada é a de Tomé Pires, embaixador do rei Dom Manuel ao imperador chinês. 1515-1517. Esta é uma embaixada que, além de ser a primeira embaixada que a Europa, um rei europeu, manda à nova dinastia, enfim, esta dinastia que governava na altura a China, aqui a ideia foi fazer em três fases, três geografias. A Europa, depois aquilo que nós modernamente hoje chamamos a Malásia, nomeadamente Malaca, que é uma cidade muito importante para percebermos a entrada dos portugueses na China, e finalmente Cantão. E, portanto, o Tomé Pires é aquilo que a gente poderia dizer hoje em bom português, one man band. Quer dizer, ele é farmacêutico, um boticário, como se dizia então, mas que vai para a China e para Malaca primeiro como funcionário, como burocrata. Ele vai para escrivão da contabilidade de Malaca, para pôr ordem nas contas, já agora, que havia alguns problemas, mandado pelo Afonso de Albuquerque, porque é que o Afonso de Albuquerque aqui está, e que, uma vez chegado a Malaca, desempenha de tal maneira bem o seu papel, que o Afonso de Albuquerque o indica ao Dom Manuel como o primeiro embaixador de Portugal à China. E por uma razão. Primeiro porque tem uma série de valências, como a gente diria hoje. Boticário, ele é também uma das munições que ele tem, é ir comprar produtos farmacêuticos, enfim, diríamos nós, chineses, para a farmácia do rei Dom Manuel, pôr ordem nas contas em Malaca. E porque entre 1512, quando chega a Malaca, e 1515, é o primeiro autor europeu a escrever uma grande geografia económica, política, cultural e religiosa da Ásia. E isso é extraordinário. Um livro chamado Sumo Oriental, que ficou inédito durante muitos séculos, e que agora a Fundação Oriente vai fazer uma edição crítica desse texto, com uma anotação com uma equipa internacional, que está para sair este ano, e é esse livro que vai ser, digamos, o cartão de apresentação de Tomé Pires para a sua escolha como embaixador à China. E, na verdade, tem uma característica esta primeira embaixada extraordinária. Ele e os portugueses sabem, evidentemente, muito pouco sobre a China. Muitos historiadores, durante muito tempo, consideraram esta missão um falhanço, um fracasso. Porque ao acumular de uma série de erros, ele acaba por ser preso, chega a Pequim, mas vem recambiado para Cantão outra vez, há uma série de mal-entendidos com a tradução da carta que o rei Dom Manuel escreve ao imperador da China e que parte logo de um erro crasso, que é chamar o imperador da China irmão. Ora, o imperador da China não tem irmãos, pelo menos não tem irmãos bárbaros.
Pareceu-lhe mal.
Pareceu-lhe, evidentemente, e quebrava todos os rituais, e sobretudo os chineses não sabem o que é Portugal. Aliás, os portugueses não aparecem na China como portugueses, aparecem com um outro nome estranhíssimo, que não vale a pena estar a massacrar as pessoas com ele agora, mas que não os coloca certamente numa Europa que também a China não sabia onde ficava, ok? Portanto, há todo um jogo que, se quiser, de ilusões, até em termos de origem geográfica dos portugueses e de Portugal, que baralham poucas coisas, e a embaixada não cumpre o seu objetivo, apesar de ele ter deixado a ser recebido pelo imperador, mas nada advém daí de concreto para o relacionamento entre Portugal e a China, mas há uma coisa que também fez consegue. É que mesmo nós não sabendo o que aconteceu da vida dele, se morreu, se ficou preso, se acabou no exílio, enfim, o Mendes Pinto já encontrou uma filha dele nos anos 40 ainda, do século XVI, chamada Inês de Leiria, alguns pela China, mas há uma coisa que o Tomé Pires faz, é que o Tomé Pires abre a porta do relacionamento entre a Europa e nomeadamente entre Portugal e a China, que nunca mais se vai fechar.
Mesmo apesar destes mal-entendidos todos, conseguiu...
Mesmo apesar destes mal-entendidos todos, e portanto, na verdade, o que nós vamos ver nas embaixadas do século XVII e do século XVIII é que os embaixadores que vão procurar saber tudo o que se passou com Tomé Pires e vão procurar ler toda a documentação que existe sobre ele e vão fazer uma coisa, não repetir os erros. Há este processo de abertura do canal diplomático à China e há sobretudo a ideia, que me parece que é talvez a mais importante de todas, é que iniciou-se, deu-se o pontapé de saída do processo de aprendizagem do relacionamento entre Portugal e a China, se quiser, entre a Europa e a dinastia Ming. E isso eu acho que é absolutamente precioso. E já agora, não por acaso, nós escolhemos ali pôr uma réplica da placa toponímica da rua de Tomé Pires em Macau, que é uma rua, para os portugueses que viveram em Macau, como é o meu caso, é uma rua emblemática porque fica junto a um dos mercados principais da cidade onde os portugueses iam muitas vezes fazer as compras, não é? Na verdade, o Tomé Pires não podia imaginar que uns anos depois, 40 anos depois, Macau iria ser o ponto de estabelecimento dos portugueses na China. Mas, na verdade, sem o saber, ele acabou por contribuir muito para isso, porque, em bom rigor, aquilo que ele fez foi abrir o relacionamento com a China. E isso foi o que permitiu que os portugueses ficassem gradualmente, de forma permanente, em Macau até 1999 e hoje Macau seja uma plataforma extraordinária de comunicação económica, política, cultural, jurídica, etc., entre Portugal e China. E isso eu acho que é, talvez, o maior dos triunfos.
E Portugal tinha concorrentes nessa altura?
europeus, não, mas o que os portugueses fizeram para, assim, para chegar à China e para se instalar na China, em Macau em particular, foi uma coisa muito inteligente, sabe o que foi agora? Foram duas coisas. Primeiro, foi jogar um pouco nessa nebulosa de identificação geográfica. Onde é que eles vinham? Jogaram um pouco na nebulosa. Às vezes faziam-se passar por tailandês, às vezes faziam-se passar por malais, etc.
Portugal também era tão pequenino, podiam usar isso.
É verdade, não, e sobretudo é desconhecido, não é? Porque é uma evidência, a outra na altura, não havia Google ainda, não é? E, portanto, optam por uma outra, é escolher muito bem os parceiros. E quem é que os portugueses vão escolher como parceiros para entrar na China primeiro e assistir no Japão ao longo do século XVI e do século XVII? Vão escolher os chineses ultramarinos. Ou seja, os chineses tinham saído da China há gerações atrás, que estavam um pouco por toda a Ásia do Sueste e de fazer um negócio com a China. E tinham uma vantagem ainda por cima muito útil para os portugueses. Sabe?
A língua, não?
Não, é a língua, claro, e os conhecimentos, mas tinham dinheiro. Foi sempre um dos nossos déficits, não é? E, portanto, eram eles os financiadores de grande parte do comércio português, ou emprestando dinheiro, ou entrando com o dinheiro para as sociedades, está a ver? E, portanto, isso foi, na verdade, eu acho que este segundo momento da Embaixada do Tomé Pires deve ser valorizado por estes aspectos positivos e não tanto por não ter dado nada de concreto no imediato.
E passamos para o terceiro.
Sim. Última embaixada. Vamos para o século XVIII. E no século XVIII estamos no reinado de Dom José I. A exposição começa aqui com este núcleo, com dois quadros muito significativos e muito bonitos. Dom José I e a mãe dele, Dona Mariana da Áustria. Ela vem da Casa da Áustria, que é uma casa de grandes colecionadores de porcelana. Ela é filha de Leopoldo I. É gente que está habituada a viver no dia-a-dia nos seus palácios com arte chinesa. Ela é uma sinófila, como a gente diria hoje. E quando chega a Portugal, é uma das pessoas que mais apoia Dom João V, seu marido, e depois o filho Dom José I. E, na verdade, é ela que incentiva o marido e o filho a enviar duas embaixadas, com um intervalo de 20 e tal anos, à China. Primeiro, em 1726, a embaixada de Metelo de Sousa, e depois esta, que vamos ver aqui no terceiro núcleo, a de Pacheco de Sampaio, que é já agora uma coisa um pouco misteriosa, porque se ele e o Tomé Pires tinham um currículo vitae bestial, se o Dom Lourenço de Portugal também, o Pacheco de Sampaio é um, vamos dizer, um desconhecido juiz de comarca de província. E, portanto, há algum mistério em torno disso.
Como é que se explica isso?
Não sei. Fartámos de procurar e não conseguimos arranjar uma explicação. Quer dizer, ele não é alguém bem visto na corte, quer dizer, uma pessoa com lobby de corte, e isso é um pouco estranho, na verdade, a razão da sua...
Era um espião, se quem sabe.
Não, não é isso, não era. Havemos de descobrir um dia porquê. Bom, e portanto, aqui a ideia depois é mostrar às pessoas vários dos aspectos relacionados no século XVIII. Estamos num outro mundo, hein? Estamos num mundo já do comércio do chá chinês por troca com o ópio que vem da Índia e que os europeus basicamente inundam a China com ele. E estamos numa altura absolutamente notável de uma dinastia, que já não é a mesma dinastia lá atrás do Tomé Pires, é a dinastia Qing, que é uma dinastia bárbara para os chineses. E, nomeadamente, este que é imperador, o Qianlong, que é imperador na altura em que o Pacheco de Sampaio lá vai, é um homem absolutamente deslumbrado e pela curiosidade com o que vem do Ocidente. Não é para aceitar nem valores, nem ideias religiosas ou políticas, ou seja, é fascinado, sobretudo, pela cultura material e tecnológica do Ocidente.
Já nessa altura,
e portanto, desde a astronomia com os jesuítas, matemática e a ciência em geral, aos relógios, aos autómatos e à artilharia, e já agora também às roupas e aos adereços, quer o pai dele, quer este imperador de Qianlong, são absolutamente fascinados. E portanto, uma parte do palácio está cheia de objetos europeus que manda comprar no Ocidente ou que espera que embaixadores estrangeiros lhe ofereçam. E portanto, aqui o que há basicamente para mostrar às pessoas é este mundo que está em alteração substancial, não é um mundo em que os portugueses, apontava-me há pouco a hora, tinham concorrência, na verdade, agora já têm. Agora já têm os holandeses, já têm os ingleses, já têm os franceses, já têm os dinamarqueses, vão ter os americanos, não tarda muito quando eles se tornarem independentes, já vão ter espanhóis, austríacos, por aí fora, não acaba. E, portanto, a presença portuguesa na China, que basicamente está circunscrita a Macau, e este biombo é uma vista de Macau muito pouco conhecida deste período do século XVIII, que mostra... Estamos numa Macau de meados do século XVIII, que é uma cidade tipicamente chinesa. E, portanto, aquela ideia que nós temos de uma Macau, sim, luso-coreana.
Casinha portuguesa.
Esqueça lá isso, porque, na verdade, para já, para este período, estamos a falar de uma paisagem urbana profundamente chinesa. E, portanto, este mundo que o Pacheco de Sampaio, volto a dizer, um desconhecido jurista, juiz de província, na verdade, revela-se um homem de uma curiosidade. Preparou muito bem a viagem dele. Leu tudo o que havia para ler, falou com pessoas que conheciam bem Macau e a China, e o que é que ele faz? Bem preparado que vai, acaba por ter resultados absolutamente extraordinários. Porquê? Porque o imperador fica fascinado com ele e dá-lhe a rara distinção, muito rara aliás, quer para embaixadores asiáticos, quer para embaixadores europeus, antes e depois dele, de ser recebido 3 vezes em audiência, o que é uma raridade. E na última pede-lhe para falar em português. sem recorrer aos tradutores jesuítas.
Isto que significava que o imperador sabia português?
Não, significava que ele queria ouvir a língua do bárbaro, daquele estrangeiro, está a ver? Nunca tinha ouvido. Porque, evidentemente, regra geral, os embaixadores eram todos traduzidos através dos jesuítas da corte, não é? E isso, na verdade, é considerado na altura uma distinção absolutamente extraordinária. Esta embaixada de Pacheco de Sampaio, que é, na verdade, uma embaixada em que a corte portuguesa procura mostrar interna e externamente que ainda tem algum peso e algum prestígio na Ásia, que já não tinha tanto como no século XVI e XVII, diremos que cumpre inteiramente a sua função. E, portanto, quando o Pacheco de Sampaio regressa, regressa verdadeiramente em triunfo a Lisboa e, ainda para mais, conseguindo duas coisas extraordinárias. Primeiro, consegue chegar à China, entrar na China, ser recebido pelo imperador, sem ser considerado, como os chineses faziam habitualmente, que era uma embaixada tributária, que era um rei bárbaro que ia prestar tributo e vassalagem ao imperador da China. Ele consegue fugir a essa classificação com uma negociação muito, muito, muito hábil. E a segunda coisa é trazer este documento extraordinário, que é a única carta que se conhece de um imperador chinês a um rei de Portugal. Este rolo magnífico de seda e papel de arroz de 4 metros, trilingue, em manchu, em chinês e em português, onde tem a carta enviada por Qianlong e, enfim, com o selo imperial aposto pela mão do próprio imperador, como ele fazia questão de fazer sempre, o imperador Qianlong, e que, na verdade, tem esta versão trilingue, de que se conhece a versão chinesa, de que se conhece a versão portuguesa, mas que falta traduzir a versão manchu, só para ver se conseguimos perceber.
Este é o retrato dele?
Isto é o retrato do imperador Qianlong, feito por um jesuíta que está na corte em Pequim nessa altura, chamado Louis Attiré, um padre francês, a quem o Qianlong encomenda, enfim, aquilo que é talvez a maior honra que pode fazer ao embaixador português, que é encomenda-lhe um quadro, aliás, manda três quadros do embaixador português. Um para ir para o Palácio Imperial, um segundo para ir para a igreja dos jesuítas de Nantan, em Pequim, e o terceiro para oferecer ao embaixador. Portanto, como vê, o Pacheco de Sampaio...
Que eram amigos, além do mais.
De juiz de província, para ser uma figura verdadeiramente objeto de fascínio por parte e de reconhecimento por parte do imperador da China. E é a glória suprema, já agora, quando o Dom José I leu esta carta, não encontrou ali a palavra que não queria encontrar, que é a palavra vassalo. E, portanto, a palavra vassalo não está na carta, porque o imperador Qianlong não considerou o embaixador Pacheco de Sampaio como embaixador de um país vassalo da China. Isto significa que esta embaixada cumpriu todos os requisitos que se propunha, a sua agenda, digamos assim, que levava para Pequim, está inteiramente cumprida. O interessante de tudo isto é que, na verdade, outro dos grandes trunfos, mas esse não era, digamos, o básico, o principal do Pacheco de Sampaio, é que Macau continua na sua posição a fazer comércio, a fazer negócio, e os imperadores, nomeadamente este imperador Qianlong, estava tremido em relação à continuidade dos portugueses em Macau, porque havia questões de ordem religiosa, os chamados ritos chineses, aquela coisa de se os chineses podiam ser ao mesmo tempo cristãos e cumprir os ritos da religião popular chinesa ou não, etc. Na verdade, a embaixada do Pacheco de Sampaio baixou a temperatura e, portanto, Macau pôde continuar business as usual, pelo menos até 2049, não é? Enfim, depois veremos.
Vamos encerrar a conversa com uma moral da história. Sim, mas impressiona esta tenacidade de Portugal abrir-se a realidades tão diferentes, não é? Porque nós agora, habituados a olhar para o nosso quintalinho, vemos que há tanta coisa para resolver, temos lá tempo para os outros. Aqui este é outro registro.
Isso é muito bem observado, porque, na verdade, esse é outro dos objetivos quase subliminares desta exposição. É procurar mostrar às pessoas como, desde o século XIII até pelo menos ao XVIII, mas, na verdade, até muito mais próximo de nós do tempo, o trunfo de Portugal foi sempre esta capacidade de se abrir ao mundo. Seja através de Macau, seja através de Malaca, o que quer que seja, na verdade, esse foi o grande trunfo. E isso... Eu acho que há muito poucos exemplos de povos...
E fomos pioneiros em relação aos outros povos da Europa.
Povos europeus.
Depois vieram atrás de nós e...
Sobretudo outra coisa. Eu acho que o maior triunfo de tudo isso, a gente pode falar, claro, os lusodescendentes, as comunidades, a língua, etc. Mas eu acho que a maior conquista de tudo isso foi Macau. E o facto de Macau continuar a ser hoje, em 2019, a cidade que é absolutamente única, sob muitos pontos de vista, com centenas de estudantes que vêm. Olha, nós lá na Católica temos todos os anos dezenas de estudantes que vêm estudar connosco através do governo de Macau, de intercâmbio, de empresas portuguesas, de contatos diplomáticos, a língua, o Fórum para a Cooperação com os países de expressão portuguesa que está sediado em Macau. Enfim, tudo isso é absolutamente extraordinário. As leis, a matriz portuguesa das leis de Macau, o bilinguismo na administração de Macau. Isso eu acho que não há nenhum outro exemplo que nós possamos dar, nem na Ásia, nem em nenhuma parte do mundo, de um contacto entre dois povos tão distantes, tão diferentes, e que, na verdade, já agora, Eu acho que a expressão mais bonita que resume tudo isto em Macau é o título de um livro, falámos dele há bocadinho, do padre jesuíta Benjamin Videira Pires, que é um livro que eu recomendo vivamente a todos que leiam. E quem quiser ir para a China e visitar a China tem que o ler. O livro chama-se Os Extremos Conciliam-se. E é um livro já com uns anos, dos anos 80, mas que é absolutamente extraordinário e que aqui para nós só podia ser escrito por um jesuíta, que conhece muito bem a China, como era o caso dele.
Mas ouvindo estas personagens portuguesas, as histórias destes homens, com nome e apelido, pensamos que isto, de certo modo, está nos nossos genes, o arriscar, não é? O arriscar no desconhecido. E onde é que isso está agora? Não acho, fico pasmada.
Eu não sei. Se você souber, diga-me. Não sei.
Parece que foi qualquer coisa cá que ficou desativado, um nervo qualquer.
Um chip que mudou, não é? Não, é um pouco verdade, porque eu fico um pouco espantado como é que é em Portugal. Não estou a falar do Portugal de 2019, mas estou a falar do Portugal dos últimos 20, 30, 40 anos. Não há uma atenção devida à Ásia, sobretudo à Ásia. Ora, isso é muito estranho, porque como a hora sabe...
Ah, só há, por causa dos negócios com a China?
Sim.
Agora?
Sim, mas por exemplo, é verdade que toda a gente olha para a China, não é? Mas acho que há dois gigantes na Ásia neste momento que estão a afirmar-se, sobretudo um deles que é um gigante desconhecido, com o qual nós temos relações históricas muito antigas e para o qual devemos olhar com muita atenção, que é a Indonésia, que está neste momento um caminho de ascensão económica absolutamente extraordinário. O outro é a Índia e com ele também temos relações históricas antigas, não é?
Mas a história daqui mostra que não era só a parte económica que interessava, era um humanismo que agora parece também que se perdeu.
É uma multidimensionalidade, não é? Cultural, linguística, histórica, económica.
Dava imenso trabalho de perceber o que é que eles estavam a dizer, que maneira de viver aquela. Nós ainda hoje metemos-nos num avião, chegamos lá e é uma diferença, imagina naquela altura.
É uma coisa que começa, é o princípio de tudo e é a base de tudo, enfim, sem querer puxar a brasa à nossa sardinha, mas nós na católica, nos estudos asiáticos fazemos, que é dar a base. E a base qual é a hora? É a língua. É aprender as línguas asiáticas. Porque isso é que abre verdadeiramente a porta. Foi aquilo que o Tomé Pires tentou fazer. Foi aquilo que à sua maneira, enfim, num tempo curto, o Pacheco Sampaio tentou fazer. Não sabemos se o Frei Lourenço de Portugal fez isso ou não, mas na verdade foi isso que muitos portugueses foram fazendo ao longo do tempo. Foi aprender a língua. Porque isso abre logo as portas, não é? Isso é que é logo o passaporte para a gente entrar depois em tudo o resto, na economia, na cultura, na diplomacia, etc, etc, não é? Na gastronomia, já agora também, que é um aspecto importantíssimo, não é?
Portanto, temos imensas influências e vice-versa.
A língua é absolutamente extraordinária e é a base, é o passaporte, como diria o Essa, como da graça, é a basezinha, não é? Ele falava para o latim, mas é a basezinha. E, portanto, aprender o malaio, aprender o tailandês, aprender o chinês, evidentemente, o japonês, o coreano também, já agora, que é hoje qualquer coisa de que se fala muito por causa da música coreana, etc, etc, enfim, esse soft power coreano, e eu acho que a língua é a base.
Última pergunta, o que é que aprendeu pessoalmente com este trabalho, com esta exposição?
Olha, esta exposição demorou 2 anos e meio a ser concebida e finalmente a ser posta no terreno e a ser inaugurada. E aqui a aprendizagem foi, sobretudo, tentar olhar uma vez mais, isolar-nos de cada um dos três casos e olhar para ela como um todo. E perceber que desde o século XIII até o século XVIII o caminho que foi percorrido, ora, vamos falar a verdade, com recuos, com avanços, com perdas, com ganhos, mas perceber que quando chegamos aos dias de hoje, temos a capacidade de olhar e de compreender e de usar para compreender o relacionamento de Portugal e da Europa com a Ásia e, em particular, neste caso, com a China.
Muito obrigada e fica aqui o convite, imagino que o queira fazer aos nossos ouvintes que ainda vêm a tempo.
Até 21 de Abril. São muito bem-vindos.
Obrigada, boa noite.
Obrigado.